Buenas noites. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. 15ª reunião pública ordinária. Hoje, 9 de maio de 2016. Primeira parte, expediente. Sobre as bênçãos de Deus, é que declaro aberta a 15ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito ao segundo secretário fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Discussão e votação da ata da 14ª reunião pública ordinária e da primeira sessão solene em homenagem ao centenário do jornal O Município. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Senhor presidente, eu gostaria de ver se o outro vereador pudesse fazer a leitura para mim, porque tá difícil. Está falhando.
Boa noite, senhor presidente, vereador Júlio César de Salles Pereira, demais vereadores e a todos os presentes. Farei as correspondências recebidas, substituindo a vereadora senhora Elizabeth, segunda secretária, que no momento não encontra-se em condições de fazer. Então, eu apresento um ofício circular de número 42/2016, que vem da coordenadora da Vigilância Epidemiológica para Sônia Matos, que é um convite para uma mobilização, prevenção e controle da dengue, conforme decreto municipal 537/2016, que acontecerá no dia 10 de maio de 2016, às 14 horas, na Secretaria de Cultura, que é o antigo fórum. Contando com a presença, desde já agradece. Senhora Rosimere Aparecida da Silveira, enfermeira da Vigilância Epidemiológica. Segundo, é um convite da 19ª Marcha 2016 aos vereadores da Confederação Nacional de Municípios, convidando para de 9 a 12 de maio de 2016, haverá uma grande marcha a Brasília em defesa dos municípios, evento promovido pela CNM. Este ano estaremos novamente reunidos na capital federal na 19ª marcha. É mais uma oportunidade de se fazer história, de ir avante em nossas reivindicações e conquistar melhorias para os nossos municípios. Vem do senhor Paulo Zilkowski, presidente da CNM. Também um convite que vem do senhor prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, convidando a todos para o revezamento da tocha olímpica em Bicas, no dia 16 de maio, a partir das 7h30. Com a seguinte programação: 7h, concentração nas ruas de Bicas, do portal da cidade até a Praça São José de Bicas. 7h30, previsão, início, revezamento da tocha olímpica, de 9h às 12h, atividades diversas no Parque Municipal dos Ferroviários. Vindo do senhor prefeito municipal, contando com a presença de todos.
É 16 semanas, vai. Segunda-feira que vem.
É um ofício de 063/2016 da Secretaria Municipal de Assistência Social para a Câmara Municipal de Bicas, dirigida ao senhor presidente Júlio César de Salles Pereira. Cumprimentando, informa, resposta ao requerimento número 13/2016, pedido de providências do vereador Nilo César Gonzi, relativo às condições do Conselho Tutelar, esclarecer que as providências cabíveis, necessárias para o serviço eficiente, como a utilização do veículo, já estão sendo providenciados por esta secretaria. Gestora da Assistência Social, senhora Gilda Aparecida Machado. Ofício número 045/2016, da controladora interna, senhora Simone Reto Grunewald de Oliveira, para o vereador Rafael Aquino. Ela vem esclarecendo. Como a senhora está presente, eu farei a leitura, né, como procede seu requerimento. Senhor vereador Rafael, venho através deste informar em resposta ao requerimento número 40/2016, que o espaço do qual o senhor se refere está cedido para a Defesa Civil num período de 3 meses, tempo esse necessário para arrumar a sala definitiva da mesma, folha de sessão em anexo. Quanto ao impedimento do uso do lugar, deve estar havendo um grande equívoco, pois o mesmo não aconteceu, mesmo porque o senhor Júnior, mediante contrato averbado com a prefeitura, não cumpriu com o que ele era de responsabilidade, inclusive não enviando a prestação de contas do final do ano, devidamente organizada, assinada de acordo com o que foi estabelecido. Uma listagem me foi enviada por este senhor com o nome dos alunos por e-mail, o qual não prova a existência do compromisso assumido. Portanto, o senhor vereador há de concordar que, quando uma parte não cumpre o acordo estabelecido, a outra poderá encerrá-lo e tomar as devidas providências cabíveis ao caso. A controladoria somente acatou uma solicitação do secretário de Cultura para ajudá-lo a resolver esta situação, visto que o mesmo não cumpria o acordo. Por diversas vezes liguei para o senhor Júnior, mas não obtive sucesso, pois o telefone estava sempre indisponível. Quando finalmente consegui falar, o mesmo ainda demorou bastante tempo para entregar esta listagem, da qual ele achou ser uma prestação de contas. Gostaria de esclarecer que quando um ente faz um contrato ou convênio com a Prefeitura de Bicas, é necessário que essa seja aprovada pela controladoria para que se possa solicitar novo contrato, convênio, o que não aconteceu com o senhor Júnior. E esta controladoria não pode fugir da legalidade para beneficiar ninguém. Portanto, enquanto não me for entregue a prestação de contas devidamente organizada, está suspenso qualquer tipo de contrato com o senhor Júnior por falta desta aprovação. Esta situação deverá ser acordada com o secretário de Cultura, pois é ele que me envia esta aprovação para aprovação. Gostaria de salientar ainda que, devido ter acontecido alguns problemas com a sala do almoxarifado de administração, que fica na Secretaria de Cultura, a controladoria está usando até o final de maio a sala da Defesa Civil para fazer a organização e o controle dos materiais. Por ela ser uma sala ampla, por isso trocou o cadeado da sala, para que não haja problemas futuros com esses materiais, que é de minha responsabilidade e que hoje está sendo dividida somente por mais duas pessoas de minha inteira confiança. Nem a administração, nem a controladoria têm a intenção de acabar com o teatro, por saber da importância da parte cultural que ele representa. Mas, enquanto não estiver tudo correto com o contrato do senhor Júnior, essa controladoria não poderá abrir mão do uso do espaço. Na certeza de ter esclarecido totalmente a questão, agradeço e me coloco à disposição. Atenciosamente, Simone Reto Grunewald de Oliveira, controladora interna. Em anexo, a relação de alunos do teatro, que apresenta aqui 24 nomes. Requerimento de número 40/2016 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Paulo José Marciano, para a Câmara de Vereadores, ao vereador Aloysio Barbosa Borges. Requerimento apresentado de número 36/2016, faz a resposta. Senhor vereador, informo que estamos aguardando homologação do material da Secretaria de Obras para a colocação do guarda-corpo na rua Jair Moreira Sá. Atenciosamente, Paulo José Marciano, secretário municipal de Obras. A seguir, ofício número 73/2016, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer para a Câmara Municipal de Bicas. O assunto é uma resposta ao ofício número 110/2016. Senhores vereadores, em atenção ao ofício número 110/2016, venho através deste comunicar que não me farei presente na reunião da Câmara, pois estou de atestado médico devido a ser diagnosticado com Zika vírus. Sem mais para o momento, desde já agradeço e elevo protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Magela Vieira Matos, secretária de Cultura, Esportes e Lazer. A seguir, É um memorando de número 39/2016, que vem da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, do senhor Paulo José Marciano, para a Câmara de Vereadores de Bicas. Resposta para a vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva. Requerimento número 27/2016. Resposta. Senhora vereadora, informo que a capina e limpeza da rua Pastor Higino Pereira foi incluída na agenda da equipe da Secretaria de Obras. Secretário Municipal de Obras, Paulo José Marciano. Outro memorando. Da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Paulo José Marciano, para Câmara de Vereadores, respondendo um requerimento de número 25/2016, da vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva. Resposta. Informo que a solicitação de construção de quebra-molas na rua Dona Miquelina será encaminhado para o prefeito aprovar. Tão logo a ordem nos seja dada, executaremos o serviço. Secretário Municipal de Obras, Paulo José Marciano. Outro memorando, de número 38/2016. Também da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, do senhor Paulo José Marciano, para a Câmara de Vereadores, respondendo ofício requerimento de número 34/2016, do vereador Aloysio Barbosa Borges. Senhor vereador, informo que tão logo a academia seja disponibilizada pelo governo estadual, instalaremos a mesma na praça do bairro de Edgar Moreira. Secretário Municipal de Obras, Paulo José Marciano. Memorando, número 36/2016. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Paulo José Marciano, para Câmara de Vereadores, requerimento número 24/2016, responde a vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva. Senhora vereadora, informo que a capina e limpeza da rua Antônio de Paulo Leocádio foi concluída na agenda da equipe da Secretaria de Obras. Secretário Municipal de Obras, Paulo José Marciano. Ofício de número, o mesmo, ofício de número 103/2016, da Secretaria Municipal de Saúde, para o presidente desta casa, vereador Júlio César de Salles Pereira, faz esclarecimentos ao... É grande, mas tem que ler. Prezado senhor, em resposta ao requerimento número 38/2016, pedido de providência, subscrito pelo vereador Rafael Cândido Aquino, esta secretaria tem a esclarecer questionamentos solicitados. O município conta atualmente com 8 agentes de combate a endemias cadastrada no SCNES, conforme documentação já enviada ao vereador proponente. Assim que são contratados pela municipalidade, são imediatamente cadastrados. A partir da contratação, fazem jus a um salário de R$ 1.014 mensais, com carga horas, 40 horas semanais. A coordenação dos agentes de endemias é realizada pela senhora Rosimeire Silveira, coordenadora da Vigilância Epidemiológica. O trabalho de campo é coordenado pelo senhor Lucimar Santos de Oliveira, senhor Cici, coordenador da Vigilância Ambiental. De acordo com a resolução GM/MS, número 4969/15, que normatiza ações estratégicas de combate ao mosquito e as atribuições dos serviços de saúde no controle e vigilância no vetor, do vetor. Recebemos a quantia de R$ 28.971,93. Por termos cumprido a meta de 100% de residências visitadas pelos agentes de endemias. A resolução número 5.101/15, de 29 de dezembro de 2015, estabelece incentivo financeiro complementar para os municípios mineiros desenvolverem as ações de controle e redução dos riscos das doenças virais dengue, chikungunya, zika, no âmbito das equipes de atenção básica e assistência aos pacientes. Esta diz, artigo 2º, o incentivo financeiro tem como objetivo fortalecer as ações de atenção básica e organização da rede de atenção para o atendimento dos casos suspeitos e ou confirmados, dengue, chikungunya e zika, em conformidade com as diretrizes do SUS. Os recursos financeiros de que trata este artigo serão transferidos para o Fundo Municipal de Saúde em conta específica destinada exclusivamente a este fim. Sendo assim, estamos aguardando a quantia de R$ 18.893,89, que até o presente momento não foi depositada em conta bancária. Esclarecemos ainda que esta secretaria segue as legislações pertinentes à saúde. Para conhecimento de Vossa Senhoria, a Lei Complementar número 141 estabelece as ações dos serviços públicos de saúde, no sentido de elucidar outros questionamentos, transcreveremos aqui o seu artigo 4º. Artigo 4º. Não constituirão despesas em ações e serviços públicos de saúde para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta lei complementar, aquelas decorrentes de limpeza urbana e remoção de resíduos. Renovando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Secretária Municipal Aline de Cássia Lara, Secretária Municipal de Saúde. Um ofício de número 37/2016, também da Secretaria de Obras e Serviço Público a esta casa, com relação semanal de capina e limpeza do córrego. Venho, por meio deste, encaminhar a relação de capina e limpeza do córrego da semana, do dia 2 de maio de 2016 até 6 de maio de 2016. Ruas Nilson Batista Vieira, Governador Valadares, Baronesa de Catas Altas, Santa Teresa, continuação do bairro Gilson Lama, Saracura, bairro Edgar Moreira. Limpeza do córrego, bairro Gilson Lama, Saracura. Paulo José Marciano, secretário municipal de obras e serviços públicos. Ao senhor presidente dessa casa, Júlio César de Sales Pereira, encaminha edital e limpeza, segunda quinzena de abril 2016, por ordem do excelentíssimo senhor juiz eleitoral, doutor Ricardo Domingos de Andrade, conforme deferido de forma quinzenal no requerimento de protocolo número 296601/2015, encaminho cópia do edital número 15/2016 e da listagem com a relação de inscrições, transferências e revisões realizadas na segunda quinzena do mês de abril de 2016. Atenciosamente, Cristiano Rodrigues James, chefe do cartório. Então, está aqui para o conhecimento de todos os vereadores. A seguir, também, da Secretaria Municipal de Saúde para presidente da Câmara Municipal de Bicas, senhor vereador Júlio César de Sales Pereira. Resposta de um requerimento de número 26/2016. Pedido de informação subscrito pela vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva. Esta secretaria tem a informar que a responsável técnica do laboratório, senhora Rosane T.S. Longo Nascentes, comunicou-nos que não vê necessidade do laboratório funcionar em caráter de plantão. Justificou que haveria a necessidade de contratação de funcionários. Além disto, a demanda tem sido atendida, pois o surto de dengue no município tem diminuído, não havendo necessidade do laboratório funcionar em regime de plantão. Renovando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Atenciosamente, Aline de Cássia Lara, secretária municipal de saúde. Terminamos os informativos e agradeço.
Informe das comissões. Vereador Nilo.
Excelentíssimo senhor presidente, Júlio César Sales Pereira, demais edis compõem os plenários dessa casa, a todos que nos honram com vossa presença. Eu tenho aqui Comissão de Finança, Legislação e Justiça, o parecer número 18/2016, o assunto Projeto de Lei do Legislativo número 7/2016. Relator Maria Elizabeth Gouveia Silva. Presente proposição tem por objetivo esclarecer o percentual de reposição do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Conforme justificativa, a presente reposição de perda inflacionária e subsídios encontra-se no amparo da Lei de 1951/2012, adotando-se o índice de 12 meses anteriores à concessão das respectivas reposições. Após análise pelo assessor jurídico desta Casa Legislativa, o mesmo emitiu o parecer favorável. Conforme se verifica, o presente projeto de lei foi apresentado pela mesa diretora desta Casa e, por tais motivos, proposto tanto pela vereadora Maria Elizabeth e pelo suplente, vereador Ailton Mendes, e por tais razões o presente voto segue assinado apenas por dois membros da comissão. E assim, de seu ocorrido, passamos ao relato. Diante disto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pela razão acima descrita, por unanimamente é contrária à tramitação do presente projeto de lei, uma vez que há limitações do direito subjetivo à revisão geral anual em ano eleitoral. Bicas, 9 de maio de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadores com relator do vereador Rafael Cândido Aquino e Nilo César Gonzi. Tenho também aqui o parecer número 17 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, projeto de lei legislativo número 9 de 2016. Nilo César Gonzi, o relator. O presente proposição tem por objetivo estabelecer o percentual de reposição dos servidores da Câmara Municipal de Bicas. Conforme justificativa, a presente reposição da perda inflacionária dos vencimentos dos servidores desta Casa tem por objetivo restabelecer o poder de compras da moeda, nos exatos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Após análise pelos assessores jurídicos desta Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. Conforme se verifica, o presente projeto de lei foi apresentado na mesa diretora desta Casa e, por tais motivos, proposto tanto pela vereadora Maria Elizabeth e pelo vereador Ailton Mendes, e por tais razões o presente voto segue assinado apenas por dois dos membros da comissão. E assim, discorrido, passamos ao relatório. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pela razão acima descrita, por unanimamente, é contrária à tramitação do presente projeto de lei, uma vez que há limitações no direito subjetivo à revisão geral anual em ano eleitoral. Bicas, 9 de maio de 2016, Nilo César Gonzi, o relator. Votando com ele, Rafael Aquino, Cândido Aquino, e Maria Elizabeth Silva Gouveia. Temos também o parecer número 19 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, projeto de lei do Executivo, número 13 de 2016, relatora Maria Elizabeth Gouveia Silva. Encaminho pelo prefeito municipal o projeto de número de lei número 13 de 2016. Dispõe sobre a diretriz do município de Bicas para elaboração da lei orçamentária de 2017 e da outras providências. Em análise pelos assessores jurídicos desta, estes opinaram pela sua aprovação, sendo encaminhado a esta comissão. Estando presentes todos os requisitos legais, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pela razão acima descrita, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices, apreciação do mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, 9 de maio de 2016, Maria Elizabeth Gouveia e Silva, relatora. Votaram com o relator Nilo César Gonzi e Rafael Cândido Assis. Muito obrigado, senhor presidente. É só isso.
Uso da tribuna. A senhora Simone Grunewaldi de Oliveira, para fazer esclarecimentos a respeito do espaço que o grupo de teatro estava usando para fazer ensaio.
Isso. Ó.
Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores. Vocês vão ter que me questionar, né? Porque eu não sei o que vocês querem saber, né? Eu já mandei o ofício. Eu acho que o ofício está bem claro, né, Rafael? Então, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem e eu vou respondê-las.
Vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Primeiramente, agradecer a resposta ao requerimento, né, e a sua presença aqui, ô Simone, porque eu até coloquei isso pro secretário. Não é uma questão de estar... A gente quer esclarecimentos, né? A gente está aqui justamente para fazer apuração. Você trouxe nos foi trazida uma versão, você trouxe uma outra versão. O que a gente quer saber é o seguinte, foi até no requerimento, no, na resposta do secretário de Cultura, ele até anexou o contrato, né? Uhum. E no contrato fala de uma prestação de contas, uhum, né? E na semana passada, o Júnior até esteve aqui, usou a tribuna, colocou a versão dele. O que nos causou um pouco de espanto foi justamente dele ter chegado e o cadeado ter sido colocado lá, né? E não ficou muito claro, você disse aqui, demonstrou que foi comunicado a ele a necessidade de fazer uma prestação de contas, né? A minha dúvida seria essa, dois pontos. Foi comunicado oficialmente, né, ao Júnior ou alguém do grupo essa questão da necessidade, e também concordo, essa relação que ele mandou aqui, com alguns que pagam, outros não, né? Mas eu entendo, Simone, que a prefeitura, né, através da controladoria ou outro departamento, poderia até ajudá-lo ao fazer essa prestação de contas, né? E me causou espanto também nesse... A gente não tem muitas as provas, se foi comunicado, se foi reiterado o ofício, esses prazos, porque o contrato também ele não é muito detalhado. Ele só fala na necessidade de prestação de contas. Como é feito, quais os critérios, isso não tá elencado lá no contrato. E outra situação, eu não achei certo a forma como a administração lidou com a questão, mesmo ele não tendo apresentado essa prestação. Mais uma vez eu coloco aqui a minha opinião, que a prefeitura deveria ajudá-lo, né, a fazer, porque ele não tem um contador, não tem, como acontece com outras entidades, né? Creio que as entidades também têm a mesma dificuldade, você sabe disso, né? E às vezes não é não querer mostrar, fazer a prestação de contas, mas a outra situação é a questão realmente do cadeado. Eu achei que foi uma situação extrema, né? E também você até já coloca aqui que já está decidido que vai ser utilizado para o almoxerifado, né? Para a defesa civil. O almoxerifado está na defesa civil, né? 3 meses, que já está até aqui na resposta, que está 3 meses já definido isso. E o outro ponto, nós até debatemos aqui na reunião passada, foi que o prédio lá, estou até com a lei aqui, eu lembro que na época eu tive acesso a isso e falei na semana passada com certeza, e está aqui em mãos, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bicas o imóvel que especifica. E no seu artigo 1º, parágrafo único, o imóvel a que se refere o caput destina o seu funcionamento de um centro cultural que abrigará a biblioteca municipal e outras instalações necessárias para o desenvolvimento de ações na área de esporte, cultura e lazer. Aí, deixa eu ver onde que é específico. O imóvel que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Então, assim, a lei foi, a doação foi clara para utilização. Eu só não sabia que era outra, cultura, esporte e lazer, né? Então, assim, a gente só fica um pouco chateado, eu acho que é um mal entendido aí, que tem que ser esclarecido, né? Até uma colaboração, porque a gente sabe do trabalho do Júnior, que não tem muito apoio, né? Os comerciantes que vêm apoiando, não sei, ele explicou mais ou menos que tem uma turma que recebe, né? Que paga, né? Que seria melhor definido isso aí. Mas o que a gente está convocando, ô Simone, você... Infelizmente, o secretário de Cultura não pôde estar presente, apresentou atestado, né, falou que está de atestado. Gostaria até que se verificasse isso, senhor presidente, posteriormente, marcasse uma outra oportunidade também, mas que esclarecesse, deixar isso bem claro, o que aconteceu e como pode ser, principalmente, como pode ser resolvido para a cultura da nossa cidade.
Tá certo. Então, vamos começar pela minha parte, que é a parte da controladoria, né? Eu até fiquei surpresa de eu ter sido convocado pela Câmara, porque a controladoria... eu fui citada pelo secretário, não, fui citada pelo Júnior, né? Citada pelo Júnior ou fui citada pelo secretário? É, tá. Então, vamos lá. A controladoria, ela faz, ela, a prefeitura, a administração, ela faz convênios ou contratos, né? Com entes, né? Ou entidade filantrópica, ou no caso do Júnior, né? Que ele pediu lá para o teatro, o espaço. E a função da controladoria é simplesmente pegar a prestação de contas e olhar se o dinheiro que foi dado para as entidades foi gasto de acordo com o objetivo, com o objeto do convênio ou do contrato, e observar se está tudo de acordo. Se estiver tudo de acordo dentro da legalidade, a controladoria faz um termo de aprovação para a procuradoria, e ali a procuradoria, se houver um outro pedido de convênio, tem da controladoria a autorização para se fazer um novo convênio. Tá? É, o que aconteceu no caso do Júnior? O Júnior esteve na minha sala, eu deixei muito claro aí no documento que eu enviei para a Câmara. Eu tentei entrar em contato com o Júnior várias vezes, não foi uma vez só, foi várias vezes. E o telefone dele sempre estava ou fora de área ou não recebia telefonemas. Então, foi uma dificuldade muito grande de eu encontrá-lo. Isso eu fiz a pedido do secretário de Cultura, tá? O som está horrível? É, isso eu fiz a... Melhorou um pouquinho? Isso eu fiz a pedido do secretário de Cultura, que foi até a minha sala reivindicar que eu entrasse em contato com o Júnior, porque ele não estava conseguindo resolver o problema com o Júnior. Que o Júnior estava, assim, diretamente fugindo do compromisso que ele tinha assumido com o contrato. Então, o que aconteceu? Eu, depois de ter tentado falar com o Júnior várias vezes, consegui falar e falei com ele: olha, Júnior, você tem que aparecer aqui na controladoria para você fazer a prestação de contas do contrato que você tem. Aí ele falou: aí, quando você me diz aí em relação à ajuda, você está um pouco... É, eu quero te dizer, Rafael, que todas as pessoas... Tá, mas então eu quero te dizer o seguinte, que todas as pessoas que têm contrato e convênio com a administração, eu montei uma apostila, todas elas têm essa apostila, inclusive todas as escolas de samba, que eu estou vendo ali até aquele menino ali, o nome, esqueci o nome, de João Paulo. Eu entreguei uma apostila de prestação de contas para cada convenente, inclusive para o hospital, porque eram convênios. O contrato de prestação de contas que o Júnior teria que ter feito era simplesmente, porque você está vendo que não tem valor no contrato, é um contrato de uso do espaço. Tá? Só que nesse contrato está dizendo que ele, alguns alunos pagariam, outros não pagariam. Então, subentende-se que envolve o quê? Dinheiro. Se envolve dinheiro no espaço que é da administração, tem que haver uma prestação de contas. Que a gente não pode deixar, vai usar o espaço, vai se ganhar dinheiro, e usando o nome da prefeitura, e fica por isso mesmo. O contrato, ele é muito claro, né? Agora, você disse uma coisa, e eu também concordo com você enquanto controladoria. Eu acho que o contrato foi mal feito, o contrato foi mal explicado, porque eu cercaria esse contrato de todas as formas. Inclusive, até nomeei algumas coisas aqui que eu acho que faltou no contrato e que eu vou até pedir à doutora Dicene que ela fique mais atenta quando se fizer um contrato com alguém, para que a gente não passe por essa situação de constrangimento, né? Porque eu acho o seguinte, se o contrato dele envolveu dinheiro, eu quero saber o valor da mensalidade que ele está cobrando, quem realmente não está recebendo, se ele está lidando com crianças de menor, eu quero saber a autorização dos pais. Né? Porque quando a gente lida com criança de menor, a gente tem que ter autorização dos pais escrita, que o pai está autorizando que a criança naquele horário esteja fazendo uma aula de qualquer coisa. Né? Eu vou até mais longe em relação a isso, porque amanhã, como a Câmara me cobrou, o Conselho Tutelar pode cobrar também da administração esse contrato. Porque para mim foi um contrato falho. Porque primeiro, se você observar no contrato, não tem data de término, você observou? Tem data de início. Mas para mim, para o conhecimento da controladoria, todo contrato termina no início de um ano letivo e termina ao final dele. É 1º de janeiro do ano ao 31 de dezembro do outro. Então, se há um erro de contrato, esse erro tem que ser corrigido. Tá? E faltou mesmo, houve uma falha muito grande, porque eu não tenho tenho um objeto de contrato, mas eu não tenho um planejamento de trabalho. Eu não tenho um retorno desse contrato. Então, muita coisa que está escrito no contrato, eu acho que está aquém do contrato que deveria ter sido feito, para início de conversa. Então, não é um contrato que eu concorde, que a controladoria concorde. Mas, mesmo tendo sido feito o contrato, eu acho que em cima do que foi feito é no que a gente vai trabalhar, né? Então, mediante a situação da prestação de contas, ele realmente, quando eu pedi a ele, ele me enviou essa folha que eu passei para vocês aí, e que aqui não me consta nada, simplesmente uma folha onde tem o nome de alunos, de 24 alunos, e eu fiquei muito surpresa, vocês vão me desculpar, porque uma equipe de 24 alunos, 16 não pagante. Eu fiquei surpresa, eu gostaria até que depois o Júnior me esclarecesse isso, porque eu acho até que está trabalhando para trocar banana, batata, né? Porque numa equipe de 24, só 8 pagantes e 16 sem pagar, tudo bem, né? A gente tem gente que gosta de fazer caridade, né? Mas tudo bem.
Filantropia.
É, filantropia, né? E tem aí também o Rafael, o ofício que eu enviei, porque o Peterson enviou esse ofício por falta, deve ser por falta de tinta, eu tentei pedir que ele fizesse um outro, mas ele não teve condição de mandar para mim, o ofício onde nós fizemos a sessão de uso, sim, do lado da Defesa Civil, porque a Defesa Civil ia montar uma equipe lá na Defesa Civil, ia haver uma inauguração, e foi pedido, como a área deles lá perto do Matadouro não está pronta, foi pedido que a Secretaria de Cultura, que usa o prédio, nos cedesse por 3 meses a Sala da Cultura, para que ele ficasse lá numa salinha lá nos fundos, para poder usar a Defesa Civil. Então, esse foi o motivo de a Defesa Civil estar lá, tá? Porque está fazendo a construção da sala deles. Outra coisa que você me perguntou a respeito do cadeado, né? Como a sala era da Defesa Civil, e não sei se vocês souberam, por causa da chuva, a sala do almoxerifado que guarda os materiais lá, o vereador Louro tem consciência disso, ela estava minando água, minando. E nós chegamos a perder até uns envelopes, não foram muitas coisas, mas chegamos a perder algumas coisas, porque a sala minou e caiu em cima dos materiais. Quando a doutora Liliane saiu para a candidatura, eu assumi o almoxerifado da administração. Achei por bem, conversei com o prefeito, e achei por bem assumir o almoxerifado, até para contenção de despesa, né? Com o controle da controladoria, talvez as pessoas gastassem menos material e a gente suprisse mais o econômico da prefeitura. E o que aconteceu? Eu pedi ao Pet, falei, Pet, você pode deixar eu colocar os materiais aqui no salão por uns 15 dias, para eu poder pedir alguém para limpar a sala do almoxerifado, onde ficavam esses materiais, para que eu pudesse recontá-los e voltar com esses materiais para a sala do almoxerifado. E isso foi feito, isso foi uma negociação entre a controladoria e a Defesa Civil. Em momento algum, eu botei o cadeado, eu troquei o cadeado lá, para que o Júnior não usasse, mesmo porque, Rafael, ele esteve na minha sala, foi esclarecida a situação para o Júnior, muito bem esclarecida, ele está a par de toda a situação, eu só vim aqui esclarecer a situação da controladoria, porque quanto à situação da Secretaria de Cultura em vista do teatro, eu não posso responder, porque eu não posso responder pelo Mangelinho, né? Estou respondendo pela situação da controladoria. Eu achei por bem, eu, controladora, pegar e trocar o cadeado. Por que que eu fiz isso? Eu troquei o cadeado porque lá dentro existem materiais que não foram ainda contados, estão sendo contados essa semana. E se o material ficasse lá, por um empréstimo do local, todo espalhado lá, porque tinha materiais que estavam molhados, e tivesse o acesso de outras pessoas no Salão da Cultura, talvez esses materiais não estivessem lá da mesma forma que eu deixei. Era da minha responsabilidade salvaguarda do material, então eu tinha que tomar uma providência, tá? Mas em momento algum eu coloquei o cadeado lá para prejudicar o teatro do Júnior, mesmo porque ele sabia disso, ele foi à minha sala, ele conversou comigo. E quando ele adentrou a minha sala para conversar comigo, ele falou que nós íamos pagar muito feio pelo que nós tínhamos feito, que ele ia para a boca do trombone, que ele ia para o Facebook, que ele ia para onde quisesse, ia chamar até Panorama, para a gente. Quer dizer, eu não tenho medo, porque eu não fiz isso na intenção de prejudicar ninguém. Eu fiz isso simplesmente para salvaguardar o material que está sobre a minha custódia. E enquanto a prestação de contas dele não estiver devidamente regularizada, infelizmente, Rafael, isso é o procedimento legal de toda a prestação de contas. Imagina se eu mando um dinheiro para o hospital, como eu mando todo mês, a prefeitura manda, e todo mês o hospital me envia documentos comprobatórios do uso daquele dinheiro. Inclusive o hospital sabe com o que ele pode gastar e com o que ele não pode. Então eu acho que houve também aí uma falha minha, sim, houve. Eu reconheço, sou humilde para reconhecer, que talvez eu, por não ser da minha ouçada, né, a Secretaria de Cultura, eu tenha falhado com o Júnior de não ter explicado de como é que faço uma prestação de contas. Só que também isso não é da minha competência. O contrato não foi feito com a Controladoria, o contrato foi feito com a Secretaria de Cultura. Então, o mal entender que houve aí, o mal estar que houve, eu acho que não cabe a Controladoria. Acho que não cabe a Controladoria. Eu só... Pode...
Simone, a questão é justamente essa. Pelo fato do contrato não tá, ele não está detalhado, é muito simples, é simplório o contrato. Ele não tem prazos, como bem você disse. E não fala essa questão, se não for apresentado a prestação de contas, qual prazo que ele teria de defesa, qual prazo que teria para retificar. Não tem isso, então eu acho que a falha foi justamente ele errou ou não apresentar ou apresentar uma prestação de contas incorreta, né? Mas ele não teve, é isso que a gente quer saber, prazo, se foi comunicado, que data que foi, quanto tempo que foi tomada essa atitude, se foi realmente, você está trazendo isso que foi falado com ele verbalmente dessa situação da sala, mas eu acho que isso também deveria ter sido comunicado, dependendo de tanto tempo, se ele não retificasse a prestação de contas, não entregasse ela da forma adequada, que ele poderia até mesmo ser suspenso o contrato e ele ter que sair de lá, mas eu vejo a falha nesse sentido.
Uhum, eu vou responder isso também, Rafael. Quando o Júnior esteve na minha sala, tudo que eu tinha que conversar com ele foi falado em relação a isso. Tá? Eu tenho comigo, Rafael, que a palavra acordada de um homem, ela tem que ter valor. Eu não preciso de documento, meu caráter é enorme para eu poder acordar uma palavra. Então, quando eu falei, quando eu falei com ele, que eu sentei com ele, conversei com ele lá, ele deveria ter procurado uma gelinha. Eu falei com ele na minha sala. Você sai aqui da sala, o Magelinho está no corredor, procure uma gelinha ali e resolva essa situação com ele. Você lembra que você me respondeu? Eu não vou repetir o que ele disse aqui, porque primeiro que eu não sou menino de recado. E segundo que ele foi mal educado, porque ele não querendo chegar até o secretário de cultura, ele não quis chegar ao secretário, ao qual ele deveria ter tomado uma atitude com o secretário e não com a controladoria. Eu só estava ali intermediando a situação, né? Porque o secretário é que deveria ter explicado para ele a situação da prestação e não eu. Eu só recebo a prestação, se estiver correta, está correta, se não estiver correta, não está correta. O secretário tem que ter a capacidade de ensiná-los a fazer. Isso não é função da controladoria. Eu pequei, sim, eu não vou me abster de falar que eu pequei por ter colocado um cadeado lá, sem ter falado com ele, não. Eu falei com quem era de direito, que era a Defesa Civil, meus materiais estavam lá, que eram materiais da administração, a obrigação, Magelinha sabia, o Peterson sabia, se não foi comunicado ao Júnior, não foi a controladoria que errou. Não foi a controladoria que errou. Porque... Não, se não foi, eu não sei. Eu não estou aqui para dizer que foi ou se não foi. Eu estou falando pela controladoria, Rafael. Eu não posso falar pelas outras pessoas. Não, a controladoria não comunicou, porque até então eu não tinha nem trocado quando ele esteve lá comigo. Não tinha nem trocado, cadeado ainda. E eu disse para ele o seguinte, que ele poderia continuar usando o espaço, sim. E que as coisas dele já tinham sido levadas lá para baixo. Você lembra que eu disse para você que as suas coisas nem estavam lá mais, que não foi eu que tirei. Quem tirou as suas coisas foi uma pessoa e que já tinham sido levadas lá para baixo. E não foi a controladoria que mandou tirar nada. Foi a controladoria que mandou tirar nada. Eu simplesmente tomei a decisão de fechar por causa dos materiais. E não acho que eu fiz errado, não. Eu acho que eu fiz certo. Porque eu já tinha sido comunicada ao secretário de Cultura e ao da Defesa Civil, que tomava conta do lugar. E está tudo documentado. Não tem nada fora da documentação necessária. A única coisa que, infelizmente, eu não documentei foi a conversa que eu tive com o seu Júnior. Porque agora eu aprendo que eu tenho que documentar mais. Porque eu sou a que mais documento na prefeitura. Sou a que mais documento. Porque eu tenho medo danado da língua das pessoas. Do mal entender. Eu tenho medo danado disso. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho um comprometimento muito grande com o meu trabalho. Então eu estou assim, eu fico até assim, eu estou até constrangida de ter sido chamada aqui à Câmara para responder uma coisa tão absurda dessa.
Tem mais vereadores querendo fazer questionamento? Vereador Ailton.
Boa noite, primeiro, boa noite a todos aqui. Quero te fazer uma pergunta para você. Você me responde. Você que trocou a chave do cadeado?
Foi eu que troquei.
Segunda pergunta. Você não teme que hoje pode haver uma denúncia contra a cultura, porque não está sendo utilizado para a cultura, está sendo utilizado para depósito. Você não acha que pode acontecer uma denúncia?
Lá nós temos, o Ailton, eu gostaria até que você fizesse essa denúncia. Eu te daria esse. Eu gostaria, sabe por quê? Porque nós responderíamos essa pergunta, porque lá sempre foi sala de almoxerifado.
Eu não disse para você que eu fazia denúncia.
Uma sala de almoxerifado.
Eu te perguntei se você não teme que pode acontecer uma denúncia.
Não, eu não temo.
Agora, se você autorizar a fazer denúncia, eu faço a denúncia amanhã mesmo.
Não, eu não temo, porque eu não tenho
medo de fazer a denúncia.
Eu não temo, não, porque eu responderia a denúncia com todo prazer. Eu não temo, não. Quando a gente trabalha, Ailton, com transparência, a gente não teme denúncia.
Mas eu acho que não está tendo transparência,
resposta.
Não.
Eu acho que
está. Aí não está tendo transparência. É a minha opinião.
Eu acho que está tendo transparência.
Eu acho que você agiu energicamente. O rapaz pode ter 500 culpas. 500. Mas é cultura. Quando eu disse para você que é filantropia, ele tem 24 alunos. Agora, vocês tiraram 24 alunos de um local, puseram onde? Puseram onde? E agora é depósito? É depósito, é almoxarifado de papel?
Não, eu não falei
eu,
se eu que
fosse
era depósito,
eles, eu fazia uma denúncia. Eu, se eu fosse eles, algum deles aqui, eu faria uma denúncia. E eu assino embaixo.
Eu acho que você está certo.
Minha opinião.
Está certo.
Só isso, só semana.
Você está certo. Só que eu quero responder. Você dá licença, Júlio? Porque lá eu não disse que é depósito. Eu não falei. Eu falei que ele está lá, o material está lá por 15 dias, porque estou recontando para que ele volte para o lugar devido, para que arrume o local. Que está molhando e está com chuva. Eu não falei que lá é depósito. Lá eu não falei que lá é depósito. Então.
E há quanto tempo que o material está lá, Simone?
Há quanto tempo o quê?
Que o material está lá na sala da cultura.
Está na sala da cultura? É. Não sei te dizer, não. Não sei te dizer.
Previsão para entrega também não tem.
Não sei te dizer. A previsão da entrega de quê? Do local?
Do local.
Tem, final dessa semana, mais tardar semana que vem, já está fora de lá. Já está fora de lá.
Vereadora Sônia.
Agradeço aqui a sua presença. Agradeço a presença do Júnior, dos estudantes, daqueles, né, que fazem aula naquele local. Gostaria... Da mãe também, tem mãe aí, das mães. Simone, eu parto do seguinte princípio. Hoje você ocupa um cargo público, mas ontem, no passado, você foi uma grande educadora, porque eu sei do seu trabalho. Então, o meu olhar e as minhas palavras para você serão como educadora. Fiquei assim, chocada, me causou uma estranheza imensa, porque você sabe, e eu sei, que educação e cultura caminham juntas. Então, quando nós olhamos para esses jovens com as portas fechadas, machuca. Segundo, gostaria de saber... Porque a gente, lá na cultura, nós temos que trabalhar com o material humano, pessoas, gente que estão aqui presentes. E lá não está sendo usado para gente, para pessoa. que tipo de material, outro tipo de material está sendo usado naquele local, uma pergunta, que é um espaço cultural. E outra coisa, se existe contrato com a Defesa Civil, como existe com eles?
Tá. O contrato com a Defesa Civil foi o empréstimo de cessão de uso do local, né? Foi o que foi feito. Tá aí o contrato de cessão de uso do local, que eu enviei para o Rafael, né, que está sendo emprestado por durante 3 meses para que a conserte lá embaixo. Esse é a cessão de uso. Você sabe que a gente pode fazer uma cessão de uso. Né? Emprestou, fez uma cessão de uso, está legalizado. Né? E o material que tem lá, Sônia, são materiais do nosso almoxerifado mesmo, material de escritório que está guardado lá, material de limpeza, que fica guardado numa salinha. Se você me perguntar desde quando, a pergunta que o Ailton me fez, acho que desde sempre. Porque desde que nós entramos na administração, esse material já se guardava lá. Então, não é da administração agora, 2013, 2016. A sala já era usada para esse tipo de guardar material lá. Então, eu acho que esse não é o questionamento, né? Já estava sendo usado para esse fim. Né? Então, se tem um erro, já está sendo errado lá, já vem errado lá de trás, né? Sim. Nós não temos um lugar... Nós não temos um lugar, né,
mas
que pudesse guardar esses materiais.
As informações que eu tenho, esse material é do próprio almoxarifado?
É da própria administração, é o material
mas
que a gente usa
lá
aqui.
Da cultura?
Também da cultura, também. Porque cada secretaria tem o seu material. Cada secretaria tem o seu orçamento e gasta o dinheiro com o seu material.
Sim.
O material que é geral, que fica para todo mundo depois de dividido para cada secretaria... Como tinha duas salinhas lá, que eram salas que estavam em desuso, ficou lá do jeito que estava, desde quando
eu
nós
sei.
Entramos. Não é de agora que nós determinamos e colocamos o material lá. O material já existia lá. Tanto é que nós encontramos lá vários materiais da época do outro prefeito, que... É isso aí. O material está lá, guardado lá.
Que bom que ele está guardado. Eu quero terminar só com uma palavra quanto à filantropia. Se o professor, ele vai lá e recebe pouco, isso é um problema dele. Eu até parabenizo, porque parabéns a você que trabalha praticamente gratuitamente em prol dessas crianças. E te parabenizo também quando você disse que brevemente está nos entregando, né, esse espaço, o município está entregando esse espaço para que o teatro volte, né? Esse grupo volte rapidamente para aquele local que é destinado à cultura. Só isso, obrigada.
Não, o espaço vai ser entregue sim, Sônia, depois que ele fizer a prestação de contas, porque eu não posso abrir mão para o teatro da mesma forma que eu não posso abrir mão para nenhum convênio, nenhum contrato. Isso é uma legalidade, Sônia.
Sim.
Então, se ele quiser sentar comigo, em momento algum ele me pediu que eu ajudasse, ele foi humilde ao ponto de falar comigo que eu não sabia, ele simplesmente mandou por e-mail essa folha que eu mandei para você e nunca mais eu vi o Júnior.
Só uma pergunta, só para meu entendimento. Quando esse grupo foi para lá...
Desligou o microfone, né?
Neste contrato, constava que ele ia cobrar dos alunos?
Está escrito o contrato aí. Tem um contrato, vocês não estão com a
própria
de contrato?
Eu não li o contrato. Há possibilidade. Entendi.
O contrato fala o seguinte, que a competência dele, a contrapartida do contrato dele, é que haveriam 2 horários distintos de aula de teatro, sendo um horário às 15 horas, que será completamente gratuito para os munícipes de Bicas, e um horário de 17 horas, que será cobrado uma mensalidade. Isso era o objeto da contrapartida dele. E lá a competência dele era escolher, fazer a seleção da concessão da bolsa para quem ele quisesse dar.
O ideal seria aí um consenso, né, junto à Secretaria de Cultura lá e que eles voltem a estudar.
Vereador Kiki.
Boa noite, senhor presidente, a todos os colegas e a todos presentes. Ô Simone, esse negócio ficar diz, me diz, um diz, outro fala, para mim não entra, não encaixa bem não. Eu gosto do português claro. É, só me esclareça uma coisa. Tinha os documentos, sempre teve lá, desde a época que eles usavam, não sei desde quando, numa salinha. Essa salinha molhou. Você colocou na sala que ele usava. Tá certo? Não tem outro espaço, não teria outro espaço para colocar em outra sala e deixar ele usando aquela sala, que o espaço lá é enorme. Certo? É enorme. Depois você me responde, vou fazer outra pergunta. A sua competência, a gente sabe que é a prestação de contas. Você não pode responder pelo Magelinha, que é o secretário de Cultura. Então, senhor presidente, eu gostaria que o Júnior usasse da tribuna também e fizesse algumas explicações que ela não pode responder por ele. Ele não responde por outro. Então, para ficar mais claro o debate, porque não está casando coisa com coisa. Um fala, ela não responde a outra coisa. Ela só responde a parte dela, está correta. Da área dela. Então, para a gente ter uma clareza maior aí, eu gostaria que depois ele fosse usar. Primeiro ela me responde a respeito das salinhas e depois, e só falando o senhor presidente, na reunião passada eu falei com o Júnior que ele fosse à reunião do Roto, que eu iria colocar a apreciação dos meus companheiros, tá, para que ele pudesse fazer uso do espaço do Rotary Club, que tem um salão amplo. Nós colocamos em apreciação e foi aprovado por unanimidade. Está à sua disposição, tempo indeterminado, quando você quiser usar, Júnior. Ok?
Vamos lá, Kikim, pode responder? Você perguntou sobre essa linha, né? Tá, não. Porque não existe outra vazia. Não, a Secretaria de Cultura, você nunca foi lá, não, Kikim, na Secretaria de Cultura? Os vereadores nunca fizeram uma visita à Secretaria de Cultura? Não, eu não falei bagunça. Bagunça você que falou. Eu não falei bagunça, não. Não, eu falei que está tudo espalhado no chão, mas não está em bagunça. Você pode ir lá agora que está uma bagunça organizada, né? Secretaria de Cultura, é do conhecimento de vocês que a Secretaria de Desenvolvimento teve que sair daqui da Câmara, né? Porque vocês pediram a Câmara, lembram? Foi até um documento que eu mandei para vocês, na época a presidente era a dona Sônia, entregando a Câmara para vocês. Não tínhamos local para colocar desenvolvimento. Nós colocamos a Secretaria de Desenvolvimento lá. E, no entanto, a sala aqui continuou vazia. Nós ficamos, e lá não tem. Nós não tínhamos local para colocar a Secretaria de Desenvolvimento. Né? Aí a Secretaria de Desenvolvimento foi para lá, está usando 3 salas, a biblioteca usa a maioria das salas, e um quartinho que tem lá que usava os materiais, que fica os materiais que eram da administração. E que deve ter sido a calha ou a laje, não sei o que, molhou. E eu retirei os materiais para recontá-los e para tirar o material que estava molhado, gente.
Só mais um questionamento aqui. Não seria mais fácil, então, você acionar o secretário de obras para que resolvesse esse problema, ao invés de você causar outro problema, que causou um problema para ele, você colocou no cadeado?
Não, acho que eu não causei problema, porque era um tempo pouco, gente. Eu não falei em momento algum que ele não ia ficar na sala. Ele esteve conversando comigo na minha sala, gente. Eu não falei com ele que ele não ia mais usar a sala. Isso, se ele falou isso com vocês, ele está mentindo. Eu não disse para ele que ele não usaria mais a sala. Eu falei que no momento a sala estava sendo usada para guardar e que eu já ia retirar, como está no ofício aí que eu passei para o doutor Rafael.
Vereador Louro.
Obrigado, presidente. Boa noite a todos os colegas, todos os presentes. Eu só queria ponderar uma questão, Simone, só uma. Porque eu não concordo com a sua posição, entendeu? Só por isso que eu vou dizer. Eu olhando o contrato aqui, e como eu sou mais popularístico com o Rafael, do Rafael é muito ponderado, isso aqui para mim é um lixo, sinceramente. É um lixo. Não tem... Então, assim, vamos esquecer esse contrato um bocado. Essa questão de prestação de conta, igual você citou, com relação ao Júnior, eu não vejo sentido nela. Por que eu estou te dizendo isso? Porque aqui está claro que a contrapartida dele seria aula gratuita às 15 horas e que ele poderia cobrar uma mensalidade no horário das 17. Não é recurso público. É recurso que as pessoas vão pagar a ele pelo serviço que ele está prestando. O que eu entendo aqui? Que o município está exigindo dele a contrapartida? A aula às 15 horas gratuita. Ok, ele está fazendo? Eu acho que ele, minha opinião, acho que ele não tem que prestar conta para o município de quanto ele está recebendo de cada um, onde ele está gastando esse dinheiro, o que, que ele está fazendo com ele, eu entendo que não. Vamos dar um exemplo assim para ficar mais claro. Exposição de bicas. Faz licitação, a empresa vem terceirizada, ganha, a prefeitura passa para a empresa 190 mil reais, a empresa presta conta desses 190 mil para a prefeitura? Não. Ela tem uma contrapartida no serviço que ela tem que prestar. Palco, som, show, isso, aquilo, aquilo, outro, pá, pá. Fez, fez. Beleza, tá bacana. Então, eu entendo assim, que aí você pensa, né, para estudar, porque eu acho, eu não vejo necessidade, sinceramente, de prestação de conta. Acho que você falou que é importante, o que você citou aí com relação a menores. Acho que deveria ter esse cuidado, autorização dos pais assinada, tá usando o espaço público. Isso aí tudo eu acho bacana. Tem? Tá ok. Então, assim, isso eu acho importante a prefeitura ter. Né? E esse contrato aqui, sinceramente, acho que teria que ser um outro instrumento, como você disse, regulando essa coisa aqui, porque esse contrato simplesmente é um lixo. Não existe. Eu peguei pra ler aqui, é ridículo. É ridículo. Assim, então eu quero ponderar com vocês, Simone, isso, a respeito da prestação de conta em si. É, que podia, né, logicamente, ser dentro do departamento jurídico lá embaixo, que eu não sei se foi o mesmo departamento que fez isso aqui, mas conversar com o doutor Vladimir, né, doutora Dilciene, doutor Pedro, doutora Grazi, doutor Marcelo, doutor agora tem um monte lá embaixo. Então, acho que sentar com eles e discutir essa questão, porque eu acho que poderia ser dispensável essa prestação de conta, na minha opinião. Com relação, gente, eu sei que todo mundo ficou feliz aqui, eu fui até perguntar para você, aqui, mas tem um problema aí que aí é uma questão de discussão, Júlio, que você falou aqui quando eu falei de semana passada, você deu espaço da Câmara temporariamente, ou prédio lá, e você disse que não pode, que a lei eleitoral veda, é melhor olhar isso direitinho, seu Francisco, porque o espaço lá ocupado pelo Rotary também é público. Só isso. Obrigado, presidente, era só isso que eu queria colocar.
Bem, Simone, eu só tenho uma perguntazinha para poder te fazer. Você falou que até o final dessa semana o local lá vai estar liberado, né? Não teria como, a partir desse final de semana, assim que liberar, você liberar para o pessoal começar a fazer os ensaios, em seguida entrar nesse acordo, igual o Louro falou, fazer um contrato que seja mais adequado, e deixar os meninos ensaiar lá? Tem como fazer esse negócio? Enquanto isso, para poder resolver o problema?
Julinho, eu respondi já isso no final do ofício do Dr. Rafael. Né? Eu falei que o prazo que eu precisava ia ser até o final de maio, que eu ia terminar de contar as coisas, guardar e tudo. As coisas estão bem... quando eu falei que estava jogada, não falei que estava jogada. Elas estão já contadas, só que é muita coisa, está espalhada, tá? Mas eu acho o seguinte, eu primeiro vou verificar essa situação com o jurídico, Louro, para ver se realmente não há necessidade da prestação de contas, né? Porque já que você disse que é um dinheiro dele, que é ele que recebe, então eu não sei até onde isso vai de legalidade para a administração. Tá? Eu já tinha conversado com ele, que ele ia usar o espaço. Em momento algum falei que ele não ia usar. Só troquei o cadeado por esse período de tempo. Ele vai ter a chave dele. O espaço que está sendo utilizado lá, Rafael, é a salinha dos fundos para a Defesa Civil. Tanto é que amanhã vai ter reunião lá. Essa reunião que a dona Sônia falou, vai ter. A reunião está lá. Os materiais estão lá. A menina separou tudo no salão. Está tendo. Ninguém fechou para ninguém não usar, não, Rafael.
Pois então.
Tá?
Teria como entrar num acordo nisso aí?
Oi, Júlia, eu vou falar pela controladoria, tá? Eu acho que eu já até falei, eu falei até demais por uma coisa que eu não tenho nada com isso, né? Eu já falei que eu já fechei, deu errado. Eu vou tirar meu material de lá, que é o material da administração, vou botar no local, né? Mas o problema do teatro não é com a controladoria. O problema do teatro é com a Secretaria de Cultura. Então, quem vai ter que resolver isso e responder as questões do Júnior é o secretário de Cultura e não a controladoria.
Tá, mas...
Porque a controladoria, a Secretaria de Cultura, ela pecou quando ela não explicou para ele e ele não me enviou. Porque não é ele que me envia a prestação. Quem me envia é a secretaria competente.
Tá, eu estou entendendo.
Tá? Então, até o momento, a prestação não está adequada para a controladoria.
Nós vamos procurar o secretário de Cultura... Mas eu queria saber da parte da controladora se até o final dessa semana está liberado o salão.
Até o meio da semana que vem. Até o final dessa semana não tem condição. Até o meio da semana que vem. Até quarta-feira está liberado. Até quarta-feira eu vou tentar liberar lá.
É. O Júnior quer usar a palavra? Pois não, tem 5 minutos. Simone, eu te agradeço.
Tá, obrigada.
E então, espero que você faça esse esforço aí para poder resolver esse problema.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoal. Olha só, eu só vou colocar algumas coisas aqui. O que eu ia falar aqui na frente, a dona Sônia já falou quase tudo. A questão de dinheiro, se eu recebo, se eu não recebo, se eu faço de graça ou não, o problema é todo meu. Então, se eu faço de graça, é porque eu gosto e eu quero dar oportunidade para essas crianças daqui que não tem nada de cultura para eles, um pouquinho de cultura para se divertir um pouquinho. Sobre o telefone, que falaram que várias vezes me ligaram, o celular, ele acusa. Quando a gente liga o celular, ele acusa. Chamada não atendida de fulano de tal. Nunca teve chamada não atendida. Só isso. Sobre o secretário de cultura, ele tinha que estar aqui para poder ouvir, porque na leitura do papel, ele me caluniou praticamente aí. Ele falou assim praticamente que a minha turma de sábado, que eu tinha que dar aula de graça para os meninos, e alegou que eu estava cobrando dos meninos, que eu não estava fazendo de graça, não. A Márcia, a filha dela estava fazendo já 2 anos comigo, já pagou teatro, Márcia? Maria Luísa, você está fazendo também na turma de sábado, você já pagou mensalidade? Tainara, você já pagou mensalidade no ano passado? Você pagava no ano passado mensalidade? Então, eu chamei mais gente para cá. Inclusive, eu vou até entrar depois com um processo, porque isso aí foi uma calúnia que falaram de mim aí, e eu não vou aceitar isso, não. Tá? Outra... O que eu ia falar? Espera aí, rapidinho, gente. Outra coisa também. O nosso material que foi... Eu não falei semana passada, eu vou colocar aqui. Os materiais nossos que tiraram da salinha lá do fundo, onde fizeram o escritório do Peterson, tiraram de lá para poder colocar numa salinha lá no parque de exposição. E essa semana eu precisei de ir para São João e Ponuceno para poder arrumar patrocínio e levar um banner. A gente tinha uns 5 banners para poder mostrar para os patrocinadores de lá. Aí eu fui lá para poder, com o rapaz, eu esqueci o nome do rapaz que trabalha, que o Peterson mandou ele lá comigo. E a gente foi procurar esse banner, os banners, não, nenhum banner mais se encontra nesse local. Nenhum banner. Então eu não sei para onde foi, não sei para onde foi esses banners. Tá certo que o banner é de patrocínio passado, mas o banner servia para eu mostrar para os patrocinadores aqui, ó. É assim que funciona a propaganda que eu vou fazer com você. Não tem como mais eu fazer isso. Esses banners sumiram todos. Aí tem gente que fala, esse banner aí eu acho que pegaram no dia que foi pintar lá, colocaram o seu banner no chão. Não vou falar quem foi que falou. Colocaram o seu banner no chão lá e pintaram para não cair tinta no chão. Então, é isso. A Márcia quer falar alguma coisa? Eu acho que é só isso que eu queria falar. A maioria, a senhora já falou tudo, eu não tenho que falar mais nada, não.
Ô Júnior, agradecer a sua presença aqui. Eu quero te dizer o seguinte: da parte da controladora, ela parece até que está mostrando uma boa vontade, vai ver se libera o espaço. E enquanto isso, ela vai ver a possibilidade dessa prestação de conta e de um novo contrato que seja mais adequado. E nós vamos entrar em contato com o secretário de Cultura para poder tomar o resto das providências, para poder ver se resolve esse impasse da melhor maneira possível, né? Muito obrigado. Dando sequência. Entrada de requerimentos e projetos. Projeto de lei ordinária número 16 de 2016. Fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Bicas. Projeto de lei ordinária número 17...
Bom, alertar que é para o próximo mandato, não é para isso, né? Para o próximo mandato.
Com certeza. É do próximo mandato, 2017. Projeto de Lei Ordinária número 17/2016. Fixa o subsídio dos vereadores e da Câmara Municipal de Bicas para o mandato de 2017. Em diante. Requerimentos. Vereador Aloísio, com requerimento número 39 e 40.
Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. O requerimento número 39 é um pedido de informações que solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, envie cópia da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais acerca da ação proposta pelo Ministério Público em face da lei municipal que trata do serviço de táxis no município, bem como informe quais foram as medidas adotadas pela Prefeitura Municipal em relação ao tema. Justificativa. Conhecedor da ação que o MP moveu contra o município em relação às leis dos táxis, a lei dos táxis, faço esse pedido para ter acesso ao inteiro teor da decisão proferida pelo TJMG e das medidas adotadas pelo município após a promulgação da sentença, sendo que me cabia justificar a sala das sessões 9 de maio de 2016, a Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento número 40, um pedido de providências. Solicita a presidência da Câmara Municipal que, com a anuência deste plenário, oficie a Prefeitura Municipal de Bicas, solicitando a correção imediata do edital do concurso público, convocado para agosto de 2016, alterando o anexo 1, onde está determinado como requisito para concorrer aos cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e operador de máquinas, a formação no ensino fundamental, passando a exigência a ser, abre aspas, ensino fundamental primeira fase, fecha aspas. Justificativa. Faço esse pedido a fim de que sejam respeitadas as leis complementares número 7, de 18 de 4 de 2006 e número 14, de 8 de 5 de 2009, que fixam como requisito legal para disputa dos cargos, em comento, a necessidade do concorrente possuir, abre aspas, ensino fundamental primeira fase, fecha aspas, como se pode constatar nos anexos de número 1 de ambos os diplomas legais. O edital publicado para o concurso a ser realizado em agosto desse ano traz em seu anexo 1, como requisito para concorrer a estes cargos, a formação em ensino fundamental, sem especificar possíveis diferenciações quanto às fases desse ensino, alterado por lei federal no ano de 2012. Quando da publicação das leis complementares que trato aqui, o ensino fundamental era dividido em duas fases. A primeira, que ia da primeira à quarta série, e a segunda, apelidada de ginasial, que ia da quinta à oitava série, não existindo, portanto, o nono ano, como hoje determina a lei. Ocorre que a publicação do edital não deixou essa informação muito clara, não especificando que a formação exigida não é do ensino fundamental completo, e sim do primeiro ao quinto ano, reportando-nos, logicamente, a mudança legal ocorrida em 2012. Como antigo terceiro período passou a ser considerado o primeiro ano do ensino fundamental, temos que os formados, a partir de então, devem possuir o do primeiro ao quinto ano, por estarem aptos a concorrer, já não... Desculpe. Faltou pontuação aqui, senhor presidente. Só um instante. Temos que os formados, a partir de então, devem possuir do primeiro ao quinto ano para estarem aptos a concorrer. Já os mais antigos devem comprovar que têm da primeira à quarta série. Em que pese o edital dizer em sua cláusula 12, item 1, que o prazo para impugnação do mesmo seria de 3 dias úteis, o STJ já consolidou o entendimento que o prazo razoável para esta ação deveria ser de 120 dias, o que nos fez encaminhar este requerimento para a apreciação dos órgãos competentes do Poder Executivo. Considerando a importância do mérito da questão, solicito celeridade nesta análise por parte do Poder Executivo e aproveito para solicitar à presidência dessa Casa Legislativa que acompanhe com atenção o prazo para a resposta e possível atendimento à demanda, sendo que me cabia justificar a sala de sessões 9 de maio de 2016, a Luiz Borges, vereador proponente. Só esses dois requerimentos, senhor presidente.
Vereadora Maria Elizabeth, com requerimentos número 34 e 35. A vereadora Maria Elizabeth não está se sentindo bem, está sem voz, eu vou ler o requerimento dela aqui. Requerimento número 34 de 2016. Solicito à presidência dessa Casa Legislativa, com a anuência do plenário, que, após a apreciação da denúncia que aqui faço, através de imagens anexadas de depredações, invasões e furtos dos patrimônios públicos do CEMEI de Janira Fonseca de Oliveira e da usina de triagem e compostagem, para que remeta ao Ministério Público para apurar prejuízos e responsabilidades quanto à negligência e omissão do Poder Executivo à preservação dos mesmos. Justificativa. É certo que compete ao município o dever de agir em defesa do bem-estar da população e a sua omissão, ineficiência e despreparo administrativo no cumprimento de suas obrigações provocam incontinenti um dano a ser reparado. Cabe ao mesmo responder na esfera civil, penal e administrativa por sua omissão e ineficiência, comprovadas pelo estado de abandono que se encontram tais patrimônios, o desperdício do dinheiro público. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 9 de maio de 2016, Maria Elizabeth, vereadora proponente. Requerimento número 35 de 2016, da vereadora Maria Elizabeth. Solicito do Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, envie a planilha de gastos da realização do evento da passagem da tocha olímpica em Bicas. Justificativa. Essa solicitação se faz para o conhecimento desta vereadora. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 9 de maio de 2016, Maria Elizabeth, vereadora proponente. Assuntos urgentes.
A estrutura.
Algum vereador? Vereador Ailton.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos. Eu estou aqui na mão com a notificação sobre creche. Em 2014, o MEC Instituto de Belo Horizonte notificou a prefeitura sobre a creche, que havia possibilidade de cortar a verba da educação, cortar todas as verbas da educação. E a secretária falou para mim que levou o conhecimento do prefeito. Agora, essa semana passada, chegou a nova notificação dando 60 dias de prazo para tomar as devidas providências. Eu acho que é pouco, mas as providências aqui estão sendo rígidas, que corta a verba da educação. A secretária de Educação voltou a falar com o prefeito. Vamos fazer o serviço e acionar quem direito for depois. Achei a atitude dela louvável, certo. E a educação tem dinheiro para isso. Ficava em X. Eu até disse para ela, falei, seu Jane, na época, eu acredito que ficava em 50, 60 mil. Hoje fica em mais de 100, porque depredaram a creche. Acredito que fica muito mais. Mas o MEC veio aqui em Bicas o ano passado e fez uma vistoria. Eu tenho ela aqui na minha mão. Que nós, aliás, acredito que todos os vereadores não têm conhecimento dessa notificação do MEC. Você tem, Lula? Mas ninguém, eu nunca vi que ele fez sabendo. E os itens que ela acusa aqui, os itens que ela acusa aqui, não fiquem 100 mil reais também, não. Os itens que a MEC fez aqui, eu li todos eles. Entendeu? Então, aí você me pergunta, quem pagou a perícia? Foi o MEC, foi o Estado. Houve a perícia. Houve a perícia, hein?
Vistoria. A vistoria da empresa que chama Cavendish, se não me engano. Uma empresa que chama Cavendish.
Eu tenho ela aqui na mão, não vou, a letra está muito miúda. Então eu queria que nós tomássemos a providência agora, porque a prefeitura tem 60 dias de prazo e já tem 7. Aí nós procuramos, eu perguntei a Jânio, professor Jânio, qual atitude que a secretaria vai tomar? Eu preciso ouvir o prefeito vai ouvir o jurídico ainda. Aí o jurídico vai saber, eu quero 30 dias. Já venceu o prazo. A minha preocupação é uma só. É como vai ficar a educação depois. Se for cortada a verba, que poderá ser cortada, e a prefeitura ter que depositar o que for, o 1.200 e pouco.
O senhor me dá uma paz, senhor vereador?
Doa perfeitamente.
Eu muito me estranho ouvir isso de vossa senhoria.
Sim.
Por que o senhor não tomou providência quando nós abrimos a comissão para investigar e o senhor segurou, que o senhor era presidente... Segurou e dois vereadores votaram contra e agora pede
Providência. Eu vou falar para o senhor, porque vocês queriam que eu fizesse uma perícia de R$96 mil.
Não, não.
Deixa eu falar primeiro.
É o você... correto. É o correto.
É o correto?
É o correto.
Se o conserto da obra ficava em 50, eu vou pagar uma perícia de 96, rapaz. É que quer me dar diploma de burro? Aí é querer me dar diploma de burro. A perícia ficava em 96 mil. E o conserto ficava em 50, eu pago uma perícia de 96, rapaz. Aí depois o louro... É, deixa eu falar primeiro. Deixa eu terminar.
Por favor.
Deixa eu terminar. Depois, vocês vieram para mim, fizeram uma licitação, uma perícia de 6.400, uma de 25 e não sei o que, do Ministério, e essa de 96. Fez-se a média. Fez-se a média, 45 mil, 46 mil, não sei. Lógico que a de 25 vai subir o preço dela para 46. Lógico. E a de 96 perdeu a condição.
Vereador, o senhor está igual a Dilma Rousseff. É golpe, o senhor sabe falar no golpe.
Não, eu não estou falando que é golpe. Eu não levo de
vontade. O senhor, como presidente, não teve um pingo de força de vontade para que fosse instalada a comissão, para que fosse feito. Que não fizesse a
perícia. Tive sim.
Que não fizesse
abrir licitação com três perícias. Tive sim. Vocês é que queriam incriminar e botar a perícia de 96 mil. Eu tive sim. Tanto é que autorizei a perícia de 25.400.
Não, o senhor entrou em defesa do ex-prefeito Honório, claramente, porque ele tem a parte de culpa da creche estar nessa situação.
Sim.
Porque
e vocês têm a culpa.
O senhor retardou o que era para ser feito e agora está aí cobrando.
E vocês têm a culpa de querer que eu fale que eu pago a perícia de 96 mil. Eu não sou doido. Não sou maluco, não tem diploma de otário na minha testa aqui não.
O senhor tá igual o PT.
Não, tô não.
PT é o louro aqui, ó.
Eu sou o Ailton mesmo. Eu sou o Ailton mesmo.
Vereador Louro.
Bom, senhor presidente, eu não vou nem responder essa provocação do vereador Kikin, não, porque não vale a pena. Só para dizer o seguinte, Ailton, não para de falar essa mentira, porque ninguém queria que pagasse para o IPI de 96, não. A perícia que a gente pediu dispensa era de 40 e poucos mil, exatamente porque subiu o preço, a gente sabe disso. Realmente não apareceu concorrente, né? Foram vários preços dados. E aí eles se aproveitaram da situação, que não tem nada de ilegal nisso. Chegaram ali e jogaram o preço deles para o preço médio. Que era o preço médio da licitação. Não tem nada de errado, não. Aí simplesmente vocês não quiseram fazer. Essa é uma questão. Morreu. Acabou. Mas teve pior. A própria conclusão do relatório da nossa CPI não deu em nada. Acabou em pizza. Porque não podia indiciar ninguém. Segundo o entendimento de vocês. Se você pegar o nosso próprio regimento interno, artigo 77, falso salvo engano, ele é bem claro lá. O relatório final tem que indicar os possíveis culpados. Está claro lá nisso, no regimento. Não vou entrar nessa discussão. A grande questão disso aí que o Ailton está colocando, e que eu concordo com ela, aliás, falei isso com o prefeito lá atrás, quando entrou com aquela ação judicial, que interditou a creche, não sei o que, eu falei assim, para mim o caminho está errado. O caminho é ir lá, fazer a perícia, olhar o que está errado, consertar e depois cobrar de quem é direito. Esse era o caminho.
Esse é o caminho.
Que deveria ter sido adotado e não foi.
Esse é o certo.
Esse era o caminho que tinha que ser adotado e não foi. Agora, dizer, Ailton, sinceramente, ficava em 50 mil. Pô, se nem os engenheiros que visitaram a obra não arriscaram falar quanto se gastaria lá. O Edson, que é engenheiro da prefeitura, foi lá e não arriscou falar em quanto ficaria. O Amilquim esteve lá com a gente e não arriscou falar com a gente quanto ficaria. O Paulo o quê? Rafael Paulo Teixeira, era isso? Aquele engenheiro que esteve lá com a gente aquela vez, falou que o muro ia cair, Paulo Teixeira, salvo engano, também não quis arriscar em valores. Eu acho muito bacana agora você dizer que ficava em 50 mil. Esse relatório aí eu vi. Realmente, se você pegar, e se alguém quiser olhar, o relatório da CPI está ali, é o relatório que ele citou aqui da Cavendish. Esse relatório que eles fizeram, que é a vistoria técnica, praticamente todos os itens citados no relatório não foram feitos de acordo com a obra, como deveria ser feito na obra. Todos. Escapam poucos. Pouquíssima coisa foi feita dentro da forma que deveria ter sido feita. Pouquíssima coisa. Os reparos são poucos? São baratos? Pode até ser. Mas 80% do que está citado no relatório lá não foi feito como deveria. 80%. Hoje o problema está colocado. E o problema que foi criado até por essa própria gestão mesmo. Com essa postura do prefeito. Aí foi a postura dele de achar. O prédio está interditado, não vou fazer, deixa a justiça resolver. Só que a justiça não resolveu. E o MEC, o FNDE, eles querem o prédio funcionando, eles não querem saber. A Justiça Federal é que vai ter que responder isso agora. Porque existe um processo na Justiça Federal em Juiz de Fora. Agora, eu acho que o prefeito deveria oficiar o doutor Marcelo. Doutor Marcelo Borges, salvo engano, né? O nome igual do meu irmão. Oficiar o doutor Marcelo lá em Juiz de Fora e perguntar o que eu faço agora. Que agora o MEC quer que abra. Eu posso fazer? E estou com a Ailton. Acho que não dá conta de fazer 60 dias, não. Acho que eles vão ter que demonstrar a boa vontade de querer resolver. Mas em 60 dias não faz. Não faz, não resolve. E aí, para tranquilizar um pouco, é o seguinte: as transferências de fundo a fundo que vem para o município com relação a merenda escolar, transporte, isso aí não é brecado. O que vai brecar são os recursos de convênio extra-orçamentário. PAR, por exemplo, que eu acho que já tem R$400 mil em conta do PAR para gastar. Estava licitando para fazer algumas reformas, algumas escolas não vai poder fazer. E alguns outros pequenos convênios também que estão por fora. É isso aí que vai, provavelmente, fora os outros, né, Kleber? Porque se negativar o CIAF, aí para tudo de outra vez, né? Já estava negativado por causa do problema das multas. E aí, se negativar o CIAF, começa o problema tudo de novo. Essa é a grande questão. Só isso, presidente.
Vereador Rafael.
Só voltando, vereador Lourdes, o senhor falou que está negativado pelo problema das multas. Quais
sim,
multas?
Sim, essa multa que a gente votou, vai acabar de votar hoje a autorização de suplementação de 27 mil.
Mas ainda não foi.
Está no CIAF, o nome
agora,
do município está no CIAF.
Mas foi notificado agora para fazer o parcelamento.
Já está no CIAF. Já está no CIAF. Desde que ele teve a oportunidade de pagar e não pagou.
Então, gente, porque a justificativa de aprovar foi justamente para não complicar a situação de convênios, né? Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, também me causou surpresa esse documento aqui, não tinha conhecimento. Porque independente, vereador Louro, da responsabilização, o que aconteceu, culpa de quem foi, eu acho que ocorreu aqui um grande... quiseram fazer uma discussão política. Não, isso está muito claro para mim aqui. Que o MEC, desde 2014, ele cobrou uma providência de quê? De fazer todas as reformas... Aqui, está aqui. 2014, julho de 2014. Justificativa técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável pela prefeitura, pela fiscalização da obra, apresentando as razões de alteração e sua anuência com o projeto. Termos de responsabilidade técnica pela solidez da obra, diante da execução estrutural de forma divergente do projeto. Resolver os problemas construtivos detectados no laudo de vistoria, sem prejuízo da responsabilização de terceiros, pondo a obra em condições de uso, dada a temporalidade da providência. Então, não é questão de... Não tem dúvida nenhuma que isso foi usado politicamente para denegrir o ex-prefeito Honório. Tem certeza absoluta, absoluta, se teve culpa dele, se teve culpa da empreiteira, isso aí era uma outra situação. Agora está muito claro que a situação era fácil de resolver. Tinha uma autorização do MEC, um pedido de providência do MEC a se fazer. Ah, não, mas se fizer, vai ser, depois pode ser responsabilizado, a gente não pode mexer. Tinha uma solicitação do MEC. Por que que não fez? Em 2014, gente, quando tomou posse. Porque isso era independente. E se abrir a CPI? Que se abrisse a CPI.
Porque são duas questões distintas. Uma questão é o MEC, igual eu disse que sempre queria. A outra questão é a justiça aqui, que mandou interditar.
Sim, é isso que eu estou falando. Eu estou falando, Louro. Ah, não, vamos aguardar a conclusão da CPI, tem que ver a culpa de quem que foi. Isso aí era uma coisa... era outra coisa. Era se resolver a questão da creche. Hoje está lá um patrimônio público parado, sendo deteriorado. A vereadora Beth fez um requerimento aí. Por quê? Porque quis se mostrar, não, foi o prefeito Honório que fez, está lá parado, não pode se usar e está gastando aluguel, está sendo gasto aluguel, quando o valor, eu gostaria até que depois a mesa solicitasse o valor dos aluguéis até hoje, quanto foi pago de aluguel para a creche. Será que esse valor que não foi pago não poderia ter resolvido? Para mim, estaria esperando um posicionamento da justiça, para a justiça autorizar a prefeitura a mexer na creche, a fazer, mexer na estrutura lá, e quando que tem um documento do MEC, o MEC solicitando isso. Era só comunicar o juiz, aqui ó, eu tenho um documento do MEC, o MEC está me cobrando, então eu vou fazer as alterações. E nós vamos, a Câmara vai abrir CPI, nós vamos mandar toda a documentação para cá. A creche hoje era para estar funcionando, não era para estar parado sendo alvo de embates eleitorais, como vai ser. Então, sinceramente, vereador Louro, fui contra a questão da CPI, o senhor está usando isso, era mais uma coisa que eu quero falar aqui. Fico totalmente indignado, porque o senhor põe em xeque nosso trabalho, nossa dignidade, em nosso posicionamento nessa casa, em colocando, porque não quis fazer parte, agora está fazendo parte, porque a vereadora Beth já deu um parecer, já se antevendo, já prevendo, já fazendo um debate eleitoral, totalmente eleitoral, no seu blog. E é o que eu queria evitar, era justamente isso que aconteceu com a creche. Poderia ter se resolvido, independente de CPI, o que aconteceu, se agarrou, se ainda não resolveu, era para ter resolvido. E agora essas CPIs aí, elas estão sendo usadas para debate eleitoral. Era isso, não era questão de não querer investigar, era questão de não ser usado como palanque eleitoral, como o senhor está fazendo.
Posso responder, já que eu fui citado, senhor presidente?
Vereador Louro.
Eu não estou fazendo nada não, Fael. Foi a promotora que disse que é obrigação sua e nossa, que é investigar as coisas. E quem está se recusando a fazer isso são os senhores, desde 2013. Que desde 2013 eu apresento essas denúncias aqui, vocês se recusam. Aí agora que a promotora apertou o calinho de vocês, vocês resolveram até que... Agora todo mundo quer fazer parte da comissão. Agora você escolheu a Beth para ser relatora, ela relatou as contas de 2006, em uma semana ela analisou as contas de 2006 e deu um parecer favorável, em uma semana. Ela sequer abriu uma caixa de documento para fazer aquele parecer favorável. Uma caixa sequer. Nenhuma. Então política quem faz são vocês, não sou eu. Eu estou lá, as caixas estão lá para olhar, ó. A relatora é a Beth desde quarta-feira semana passada. Sabe quantos dias ela veio aqui abrir uma caixa daquela? Nenhum dia ainda. Já passou uma semana. Quarta-feira agora tem reunião. Estou com uma penca de pedido para fazer para vocês lá. Penca. Quero que ande. Eu quero que ande. Agora os senhores não querem. E não querem desde 2013, não é de agora não. A Marta está ali, sabe que eu falo isso aqui desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano. E agora vocês enfiaram o rabinho no meio das pernas, porque a promotora falou assim, ó, investigue isso aí. Investigue isso aí que é papel de vocês. Vocês recebem salário para fazer isso. Vocês recebem subsídio, estão querendo aumentar mais do que a dinheiro para o ano que vem? Para fazer isso. É obrigação de vocês. Foi isso que ela disse aqui e os senhores enfiaram o rabo no meio das pernas. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E o senhor se recusa a investigar. Não, agora quer fazer parte, quer ser presidente, ela quer ser relatora. Não tem problema não. Eu estou aqui na comissão quarta-feira, tá? Estou aqui toda quarta-feira, o senhor vai me ver aqui. E toda quarta-feira eu vou filmar essas reuniões. Todas. Porque eu vou colocar lá no Facebook para todo mundo ver o que, que acontece nas reuniões ali. Porque hoje, por exemplo, gente, tinha reunião 17 horas para discutir umas emendas. Né? Semana passada eles marcaram aqui. Sabe que hora que foi começar a reunião da comissão? 18. Eu fiquei sentado ali, esperando a reunião da comissão marcada para 17. A reunião da comissão foi começar quase às 18 horas. É assim que funciona. É assim que funciona, entendeu? Eu não sei, eu fui chamado para uma reunião às 17 horas para discutir minhas emendas. Eu estava lá. Ninguém me avisou que a reunião foi retardada, atrasada, não vai ter, ninguém me falou nada. Rigorosamente nada. Eu estava lá sentado na sala, esperando o horário da reunião. O que aconteceu? Não sei. Até agora eu não sei. Será que agora alguém vai informar o que aconteceu? Porque não houve a reunião. Não houve a reunião. Então, assim, essa é a praxis aqui nessa casa. Essa é a praxis. O errado sou eu. Que a única coisa que eu faço é isso aqui, ó. Eu faço isso aqui. Eu ganho R$3.300
para fazer isso aqui. O senhor faz política. O senhor faz política sódica, porca. Política porca. O senhor faz política.
Senhor presidente.
Política porca.
Deixa eu terminar. Fala, se eu quiser usar a palavra.
Bota educação no rapaz aí, por favor. Então, assim, eu estou aqui para isso e faço o que eu tenho que fazer. Desde 2013 vem levantando os assuntos. Alguns foram levantados até antes e ninguém quis investigar. Então, agora, pelo jeito, a promotora resolveu jogar do nosso lado. Pelo jeito. Resolveu jogar do lado da população do município e pedir para que eles façam o serviço deles. Vamos ver se vai sair. Eu acho que não vai não, tá? Eu acho que não vai não. Porque pela primeira reunião da comissão parece que o forno já foi aceso. Mas vamos deixar andar para ver o que acontece.
Senhor presidente, dá uma parte aí. Fazer
vereador uma... Kikinho.
Continuar. Eu vou falar, Rafael, a respeito das suas palavras. Eu não concordo em partes. Porque não estou aqui para defender o doutor Magela, para imputar o ex-prefeito Honório Oliveira, só que eu vejo de uma forma, o relatório está aí, do MEC, 90% da creche foi feita sem estar de acordo com o projeto. O ato licitatório, olha, vou licitar, você fazer aquela cortina rosa, vermelha e azul, o cara faz preto, o ex-prefeito Honório vai lá, assina, pronto, apto para o uso. Foi o que ele fez com a obra da Copil. É a mesma coisa.
A obra do Copil está aí, gente. R$1 milhão jogado dentro do córrego fora. Está lá, vocês procuram aqui, tem nos altos da casa. Um laudo assinado pelo engenheiro Amilcar Rebouças aí. Pronto, apto para o uso. O município vai pagar caro por isso. Vai responder caro daqui uns anos. Porque lá em cima, no governo de Minas, consta que está pronto e está em uso. E não existe isso. Não existe. Nós tentamos abrir a comissão aqui e, mais uma vez, não foi para frente. Então, por isso que eu não concordo em parte com suas palavras, vereador Rafael.
Vereador Rafael.
A questão... Não é isso aí. Mas eu acho engraçado. Ele condena porque eu pus o meu nome à presidência. Ele concordou. Ele concordou. Em momento algum colocou o nome, porque ele sabe como funciona. O que você falava com o Moisés aqui nessa casa, quando ele queria ser presidente? Você tem que, você tem que entender que você é minoria, você perdeu as eleições. Você mudou de ideia? Você mudou de ideia? Você mudou de ideia? Não,
mudei, não. Foi lá na comissão e você vai me aguentar toda a conversa.
Estou fazendo as conclusões. E a comissão ela foi criada simplesmente fazer o debate político. Todo mundo está vendo isso. Ele não quer apurar o que aconteceu, não. Porque o vereador Louro já participou da administração passada, da outra administração, está sempre participando das administrações. E engraçado que o errado só aparece depois, quando convém. Tem alguma coisa... Não, eu estou com a palavra, por favor, senhor presidente. Por favor. O senhor... O quê? E a atual administração? E da atual administração? Está tudo correto? Está tudo correto? E qual a conclusão? Indiciou alguém? O senhor teve todo esse trabalho para condenar alguém? Indiciar? Código penal? Em artigos?
Quer que eu te responda? Não. Duas. Uma foi aberta e encerrada. Uma foi aberta e encerrada porque negaram algumas informações a nós, ela foi encerrada. E não dependia de mim, dependia da presidência da casa que não fez. A outra, eu fui retirado porque o nome da Leia foi citado, aí eu achei por bem, como eu era membro da comissão, sair, porque eu era suspeito para estar lá dentro. E depois que eu saí, acabou em pizza.
Mas o senhor é vereador, o senhor está aqui para isso, para investigar.
Não, mas eu me considerei suspeito, eu não posso ficar numa comissão investigando
Tá
ela.
Ah, então tá bom.
Correto?
Então tá joia.
Ficar de parentesco.
Então,
inclusive, nosso regimento fala isso, meu senhor vereador. Se o senhor não sabe, o senhor já leu o nosso regimento alguma vez? Ele fala isso.
Vereador, o que me estranha na sua atitude é que no primeiro mandato você foi secretário, não fez denúncia nenhuma. No segundo mandato, você foi vereador e sentou nessa mesa que está aqui.
Sim.
Não fez denúncia nenhuma. Agora, faltando 6 meses para as eleições,
Sim.
o senhor vem com essa...
O vereador,
eu acho Ailton, brincadeira.
Não está faltando 6 meses, não, vereador. Esse que é o problema de vocês, a memória é curta.
Sei.
O senhor está precisando de remédio para Alzheimer, não é possível.
Não,
eu estou falando desde 2013 dessas coisas aqui. Desde 2013. Eu, no primeiro mandato, Honório, aqui, eu era vereador da base. Quem tinha que estar aqui olhando isso era a oposição, não era eu, não. Eu era vereador da base. Era.
O senhor fazia parte da
Eu era vereador da base.
Eu entendi, o senhor fazia parte
e da E as coisas que chegaram aqui,
Eu
exemplo.
Entendi. O senhor fazia
não,
parte
pode
da
gravar. Não tem vergonha nenhuma disso não, Rafael. É. Vocês mesmo me questionaram aqui uma vez, eu disse o que pra vocês? Peraí, meu papel agora é outro, papel de defender do senhor. Ok? Mas você quer abrir comissão? Pode abrir. Pode pedir pra abrir qualquer uma aqui, não tem problema nenhum com relação a isso. Nenhum. Até porque quem vai pagar é quem deve. Quem vai pagar é quem deve. Agora, eu não vou aqui querer proteger os outros, né? Me negando a assinar investigação e etc. Não, não estou julgando, não. Eu não estou pré-julgando, não. É o que vocês querem fazer. Tá? É, na minha opinião, é. É o que vocês querem fazer. É o que eu estou falando. Como é que a Beth vai ser relatora de uma comissão? De umas contas? Eu queria, eu mudei o nome lá, você indicou o nome dela, não foi?
O senhor
não foi? Onde que impede isso? O regimento impede? Em algum lugar? Qual o artigo? Qual o artigo, vereador? Qual o artigo, vereador? Não, por quê? Por que eu sou suspeito? Sou vereador tanto quanto o senhor, fui eleito como o senhor. Não sou parente das pessoas envolvidas.
Vamos.
Onde que eu sou suspeito? Onde é que está o caso de suspeição? Cita o artigo. Não sabe, né? Porque não sabe porque não tem.
Vereador Kikinho, com a palavra. Kikinho não. É vereador Nilo.
Muito obrigado, presidente. Eu só acho uma coisa. Eu fui presidente da comissão da CPI, da creche. Inclusive, o nobre vereador Louro participou, não é? Então, eu só acho uma coisa. Nós trabalhamos, fizemos o trabalho que deveria ser feito. Hora nenhuma nós omitimos alguma coisa, não é? Mas, no final, eu vejo que Vossa Senhoria ficou chateada com a gente, comigo e com a Beth, porque eu discordei, sim. Nós estamos aqui para apurar, nós não estamos aqui para condenar, nós não estamos aqui para denunciar. Isso aí é obrigação do Ministério Público. Nós fomos em Juiz de Fora, na Procuradoria Geral, entendeu? Conversamos com o procurador sobre tudo isso que aconteceu aqui nessa Câmara, nessa casa. Agora, eu fico chateado quando Vossa Excelência fala que nosso trabalho foi pizza. Não, não foi. Não foi, só porque nós fomos contra o seu relatório. Tá certo, você tem todo direito de opinar. Foi muito bem feito seu relatório. Foi digno de elogio, eu sempre falei com você. Mas eu só acho que, no meu entendimento, por isso, inclusive, o seu relatório seguiu anexo ao nosso voto. Entendendo? E ainda eu tive que ouvir, eu fiquei chateado, que eu tive que ouvir de Vossa Senhoria que eu estava protegendo o seu Honório, que eu poderia ser vice-prefeito Honório. Não tem nada a ver, eu sou imparcial no que eu faço. Se eu sou imparcial, isso aí você sempre fui e eu sempre vou ser. Agora, eu, como relator, eu tive meu direito de dar o meu voto. E a VET seguiu o meu voto. Eu acho que o nosso trabalho não foi em vão. Não foi em vão que está na Justiça Federal. E lá é que eles vão denunciar quem que seja culpado que vai pagar pelo erro. Nós fizemos o nosso trabalho. Então, eu não vi que terminou em pizza. Eu não vi. Então, eu acho uma coisa. Agora, baseado nesse documento que está aí, entendendo? Eu acho que o prefeito tem que tomar uma providência. Tem que tomar uma providência de imediato. Entendeu? Entrar em contato com o procurador e ver o que vai ser feito. E tem que tomar uma providência, sim. Eu acho que deveria ter arrumado essa creche há muito tempo. Há muito tempo. Porque quem está prejudicado com isso são as crianças. É o município. E aí entra aquela coisa, a política, politicagem, politiqueira. Entendendo? Então eu sou imparcial sobre isso. Eu não concordo com isso. Agora eu acho que o prefeito tem que tomar uma providência urgente sobre isso. Muito obrigado.
Vereadora Sônia.
Gostaria de lembrar ao vereador Nilo, que me fez, né, companhia junto com a senhora secretária municipal de educação, e que todos os colegas aqui tomassem, né, já sabem, mas não sei se vão lembrar do fato, que quando eu, o senhor, a senhora secretária municipal de educação, fomos em Juiz de Fora, na universidade. Bicas recebeu dois professores engenheiros. E sabemos também que na época era o engenheiro, né, que das creches do Brasil, o atual ministro, senhor Benzoini. E, do FNDE. Hoje está, não sei, gente, ele ocupa um cargo, não ocupa? Isso. Então, naquele tempo, houve assim, uma preocupação muito grande nossa. O que nós ficamos sabendo, e é real, que creche em quase todo o Brasil, devido ao projeto ser executado à distância, não houve verificação em loco, o senhor Bezoente já veio em Bicas? Não sei. Então, que eu saiba, não. Então, só é muito envolvimento. Os professores que aqui vieram, Logo depois me ligaram, dizendo o seguinte, e hoje está constatando, lembra Lilo, estava escrito, dizendo que senhor Benzoini, não sei falar direito, Berzoini, mandou um recado para o município que o atual administração arrumasse a creche e desse solidez, segurança às crianças para estudarem e fizesse depois os procedimentos que quisessem. Isso, eu assentada naquela sala, o Nilo sabe muito bem disso, nós recebemos essa ligação de um dos professores, a mando desse senhor Berzoini. Agora, eu não, a ligação deve ter aí, que eu tenho muita coisa guardada em casa, eu registro muita coisa, mas isso não aconteceu, infelizmente. Lima Duarte e outros municípios fizeram isso, fizeram o processo devido e arrumaram a creche, puseram os alunos estudando e deixa o menino para quem tiver que responder. Então, esse engenheiro mandou esse recado para Bicas. Foi dado, não executado. Que eu sei que eu posso falar, é isso. Obrigada.
Dando sequência, eu tenho alguns assuntos aqui. Relembrando que na quarta-feira, dia 11/5, às 14 horas, ocorrerá reunião no fórum para tratar acerca da situação em que se encontra a Delegacia de Polícia Civil de Bicas. Às 16 horas.
Quarta.
Eu falei 14? 16 horas. Foi enviado ofício aos presidentes das câmaras da comarca, bem como à Secretaria de Estado de Defesa Social, convidando para o encontro. Número 2. Conforme sugerido pelo vereador Quiquinho, foi enviado ofício à Câmara Municipal de São João Nepomuceno, encaminhando a relação de atendimento ao SAMU, realizados pelo Hospital São José. Baseado nessas informações, informamos aos vereadores são joanenses sobre a impossibilidade de busca de recursos para o pronto-socorro daquela cidade. Não. Conforme pronunciamento da senhora Aida durante a reunião anterior, encaminhamos ofício ao senhor secretário de obras, repassando a situação de capina de ruas formuladas pela senhora Aida. Que bom. Número 4. Encaminhamos ofício ao senhor prefeito, solicitando informações acerca da apuração de responsabilidades em relação à multa relacionada ao município, aplicado pela Receita Federal. Eu estive hoje à tarde no gabinete do senhor prefeito, ele pediu para avisar os senhores vereadores que ele tinha um compromisso agendado lá em São João, hoje às 20h30, mas que a semana que vem, durante a reunião, ele virá aqui para poder prestar todos os esclarecimentos. Número 5. Conforme documento lido durante as correspondências recebidas, a Vigilância Epidemiológica solicita que um vereador represente a Câmara amanhã em reunião do Comitê Interinstitucional de Combate à Dengue. Algum vereador se habilita para a reunião amanhã às 14 horas?
Foi o que eu recebi, não é?
Senhora, dona Sônia.
Vou.
Então fica a vereadora Sônia Matos.
Já foi. Não, mas aqui, eu cedo para outro vereador que queira participar.
Sou senhora, é da vez. Solicito o segundo secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente, na primeira ordem do dia.
Segunda parte, ordem do dia. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinária número 15 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 27.255,41 e dá outras providências. O pagamento da dívida junto à Receita. Em segunda discussão. Em segunda votação, projeto de lei aprovado em segunda votação.
Senhor presidente, venho pedir dispensa de impertício.
Terceira votação.
Terceira votação. Terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinária número 15/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 27.255,41 e da outras providências, que é da dívida da Receita Federal. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em discussão e votação o anteprojeto de lei ordinária número 1/2016, que autoriza o município a compensar débito de qualquer natureza, inscritos ou não em dívida ativa, com crédito de precatórios diretamente com o credor ou terceiro adquirente do mesmo crédito e dá outras providências. Prevê a extinção de débitos por meio de compensação quando estes ocorrerem entre o Poder Executivo e contribuintes do município. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Anteprojeto aprovado. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 39 e 40 do vereador Aloísio. Em discussão. Em votação.
Eu gostaria de fazer uma discussão aqui.
Vereadora Sônia.
É, o requerimento de número 40/2016 do vereador Louro, eu gostaria de deixar registrado que a semana passada, por fazer parte da Comissão de Saúde e Educação, nós estivemos reunidos, né, vereador?
Ela pode até assinar junto.
É isso que eu quero lhe pedir.
Sim, claro.
Porque conversamos muito sobre o assunto e realmente vimos algumas legalidades, outras não, e de uma certa injustiça, esses funcionários de serviços gerais, operador de máquinas, tem que ter uma graduação. Porém, fica difícil para os serviços gerais, eles não têm o ensino de primeiro ou nono ano, vai ficar difícil para eles fazerem o concurso, ou se fizerem, se passar, eles não vão conseguir assumir o cargo. Então, eu gostaria, voto favorável, que todos tomassem conhecimento e gostaria de assinar junto com o vereador.
Sim, claro.
Obrigada.
Estão em votação,
senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu estive observando aqui que onde está determinado aqui como requisito para concorrer aos cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e operador de máquinas, formação de ensino fundamental, passando a exigência a ser ensino fundamental, primeira fase. O que acontece? O CONTRAN, o DENATRAN, acatado pelos DETRANs dos estados, quando a pessoa vai se pleitear para adquirir uma carteira, não exige escolaridade. E sim que a pessoa sabe ler e escrever, que ele seja alfabetizado. Entendeu? Então, o que acontece? No caso aqui do motorista, operador de máquina, isso aí mais... É prática. Porque às vezes o cara pode ter uma categoria E e ser um péssimo motorista. Não é? Então eu vejo isso aí, não é que eu... Viu? Criticando, não. Mas eu tô vendo esse lado assim. Porque às vezes a pessoa não tem muito conhecimento, muita escolaridade, mas ele é um bom funcionário. E ele vai fazer a prova e pode passar. Não é? Porque vai ter a prova prática também. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter a prática. Então, eu vejo nesse... nesse teor, esses dois aqui, eu vejo que tinha que fazer uma melhoria nisso aí, se quiser.
Eu vou até justificar, vereador Nilo, o seguinte, porque a lei municipal, as leis complementares 7 e 14, as duas prevê que para ser motorista, operador de máquina de transportes gerais, tem que ter o ensino fundamental. Então a gente não pode ir contra a lei. Esse que é o problema. A gente só está alterando aqui por quê? Porque lá no edital do concurso está dizendo o quê? Ensino fundamental. E não especifica. Se é a primeira fase, segunda fase. Antigamente eu expliquei lá no requerimento. A primeira fase seria primeira, quarta série. Segunda fase, quinta, oitava. E lá, é claro, ensino fundamental, primeira fase, que seria hoje do primeiro ao quinto ano. E do jeito que foi colocado no edital, está dando a entender que a pessoa teria que ter o ensino fundamental completo. É essa alteração que a gente está pedindo para fazer aqui, para inserir a questão da primeira fase. Para alterar nessa questão que o senhor está colocando de dizer que seria apenas alfabetizado, teria que mudar a lei complementar. Aí a gente não tem nem tempo hábil mais para isso. É só isso, só para justificar o porquê do pedido.
Em discussão.
Senhor presidente, eu vou votar contra. Primeiro, eu vou ser contra o concurso. Vai ter o concurso, vai ter o concurso de qualquer jeito, mas vou votar contra. Porque vai fazer o concurso para nomear o próximo prefeito que vai nomear. Se fosse para ele nomear, ou se tivesse vaga disponível, eu vou votar contra. Hein? Não, isso ele pode fazer. Independente disso, eu vou citar um exemplo para você. O Augusto se aposentou. Ele pode contratar um. Ele não precisa de fazer concurso para contratar um jardineiro, não. Agora vai fazer um concurso agora, nas essas eleições? Para quem? Para o outro prefeito nomear. Isso é lógico. Eu vou votar contra, acabou. Meu voto é contra o concurso.
Vereador Ailton, a gente não está votando o concurso, não.
Sim. Discutindo, eu sei.
Não, é um tópico do...
É um requerimento, pois é um requerimento. Eu vou ser
então, mais algum... Mais algum aí para alguém fazer discussão? Então, vou colocar em votação os requerimentos número 34 e 35. Os vereadores... Desculpa. Vereador Luiz. Requerimento número 39 e 40. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
40.
Requerimento aprovado com um voto contrário do vereador Ailton. No requerimento número 40. Requerimento número 34 e 35 da vereadora Beth. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Eu só gostaria de lembrar, vereadora Beth, que quando o atual prefeito assumiu esse mandato, a usina de lixo estava, ela, eu acho que tinha colocado fogo nela, roubaram a parte elétrica, transformadores, roubaram o transformador. Até eu fiz um requerimento na época perguntando se ele fez uma queixa, porque a CEMIG repõe só através de queixa. Não sei se Vossa Excelência se lembra disso. Tá? E a da creche, eu acho que esse requerimento seu é tardio. O MEC já nomeou tudo isso aí. Tudo isso aí que você tirou foto, eu nem vi as fotos. Nem vi. Já veio, já foi feita uma vistoria, já foi feito tudo. E se quisesse justiça, agora eu acho um pouco tarde, que está nas vésperas da eleição, como o vereador Ailton disse, está um pouco tardio esse requerimento seu, porque se quisesse justiça, você fazia para a comissão, você teria votado para aprovar a comissão. Então, voto contra o seu requerimento.
Vereador Rafael.
Vereador Kikinho, são coisas distintas. Como eu disse aqui, tem essa solicitação do MEC lá no início para que pudesse, obrigando o município a fazer as reformas para pôr a creche em funcionamento, em condições de funcionamento. As adequações que na época, com certeza, seriam bem menos coisas do que hoje. Não, elas pioram. Elas se agravam com o tempo. Isso é até eu que não sei nada de obra, de construção civil, tenho certeza que as coisas se agravam com o tempo. O que a vereadora Beth está fazendo um requerimento, a meu entender, é que além de não fazer as reformas que deveriam ser feitas, que o MEC solicitou, independente da averiguação na justiça, o prédio simplesmente foi foi deixada às moscas, sem a devida, sem ninguém tomando conta, sem devido fechamento. Eu não vi as fotos ainda. Fiquei sabendo também que tem equipamentos lá, tem coisas quebradas, coisas espalhadas. Então, pelo menos mesmo que estando parado, pelo menos alguém tomando conta, vigiando, porque eu acho que ainda tem equipamentos lá, me parece que ainda tem equipamentos. Então, a questão de zelar pelo patrimônio público, né? Além de não fazer o que o MEC solicitou, deu essa permissão, para mim o MEC deu essa permissão, juiz nenhum ia passar por cima disso. E para mim está claro que foi usado como política, quanto pior, melhor. Quanto mais estragado tiver, melhor para a gente usar na campanha. E o que a Beth vem falando é justamente isso, que ela vem requerendo que pelo menos se cuide, está parado, mas pelo menos que se mantenha fechado, alguém tomando conta, para que a situação não se agrave ainda mais.
Eu discordo, nobre colega, porque se o senhor quisesse justiça, eu teria votado favorável à comissão. A comissão foi aberta quando? Mandado vereador, quando foi, Loura? Final de 2013. Se tivesse resolvido a comissão no prazo de 120 dias que foi estipulado, o primeiro prazo, tivesse resolvido, a creche já estaria funcionando.
Em discussão, requerimentos. Em discussão. Em votação, requerimento número 34 e 35 da vereadora Beth. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento? Não, são dois. São dois. Então, requerimento aprovado com voto contrário no requerimento 34 do vereador Quiquinho. E só para lembrar os vereadores, que amanhã, 9 horas, 8:30, vai ter o pregão para material de escritório e papelaria. Solicito o segundo secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente, a segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. Boa noite a todos.